Reportagem Especial.
O Plano Nacional de Educação voltou para a Câmara este ano e os deputados devem enfrentar novamente um dos pontos mais polêmicos da proposta: o ensino de crianças e adolescentes com deficiência. O projeto do PNE, enviado ao Congresso pelo Executivo, estabelecia que todos os jovens de 4 a 17 anos de idade, com algum tipo de deficiência, transtorno do desenvolvimento ou superdotação, deveriam ser incluídos na rede regular de ensino. A ideia é garantir que esses alunos tenham acesso à mesma educação oferecida às pessoas sem deficiência.
Sem essa de que estou sozinho, somos muito mais que isso. Somos
Em 2007, o país assinou a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, segundo a qual a deficiência não pode ser justificativa para a exclusão de uma criança do sistema educacional regular. De acordo com o documento, um ensino especializado oferecido especialmente para esse grupo deve ser complementar, sempre tendo em vista a inclusão plena. Desde então, uma série de decretos do Ministério da Educação vem instituindo regras para a inclusão dos alunos com deficiência. Hoje, o Fundeb, que é o Fundo de Recursos para a Educação Básica, repassa o dinheiro referente a esses alunos duas vezes. Uma para a escola regular e outra para a instituição de ensino especializado, como a Pestalozzi ou a APAE. É uma espécie de dupla matrícula que o texto do PNE mantém. O problema é que, como a proposta do Executivo previa a inclusão geral dos alunos com deficiência, algumas entidades ligadas ao setor temiam que as instituições especializadas deixassem de receber os recursos referentes aos alunos que atendem. A coordenadora de Educação e Ação Pedagógica da Federação Nacional das APAES, Fabiana Oliveira, explica.
Tem pessoas com deficiência que têm necessidades de apoios intensos que só uma escola especializada consegue oferecer. Começando até pela própria especialização dos profissionais, pela organização do serviço em si, de materiais, pelo número de alunos nos atendimentos, pela constância que essas instituições podem dar, organizar aquele serviço específico para essas pessoas.
A mãe de Adriele, dona Inácia Moraes, concorda. Elas moram em Samambaia, uma região de baixa renda em Brasília. Adriele tem 21 anos e, segundo dona Inácia, sempre teve dificuldades para aprender. O atendimento fora da sala de aula, segundo ela, vem ajudando bastante a menina.
Quando ela começou a frequentar as primeiras semanas de psicóloga ou pedagogo, ela começou a acalmar. No atletismo também, quando ela começou o atletismo, eu achei ela mais assim, corajosa, enfrentando as dificuldades, aprendendo a enfrentar as dificuldades. Então, o ensino especial ajuda muito.
Eu preciso, quero ter carinho, liberdade, respeito, chega de opressão. Quero ter a minha vida em paz. Quero ter os amigos.
Após muito debate, o Plano Nacional de Educação aprovado pela Câmara estabelece que o atendimento dos alunos especiais será preferencialmente na rede regular de ensino, mas que o ensino especializado continua garantido. Além disso, a proposta fixa como estratégia a oferta do ensino especial para todos os alunos que necessitarem. O texto do governo previa somente a ampliação do número de vagas na área. No Senado, o mecanismo da dupla matrícula quase foi excluído, mas acabou mantido no PNE. O presidente da Comissão Especial do Projeto, o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, defendeu a regra.
Se você não dá o direito a uma matrícula adicional ao aluno especial, a Pestalozzi e a PAE não tem essa matrícula. Então você desmonta toda uma estrutura nacional que envolve os apoios de APAE e Pestalozzi no campo da educação especial. E ela fica restringida à assistência e aí via convênio. Não é nem como uma estrutura que nos moldes de hoje funciona numa relação mais tranquila com o Estado, com os governos do Estado, com o governo federal.
O tema, no entanto, não é consenso. Entre 1998 e 2010, o aumento no número de alunos especiais matriculados em escolas comuns foi de 1000%. Em 1998, apenas 13% dos alunos da educação especial estavam matriculados em escolas regulares. Em 2010, essa proporção passou para 69%. Já os alunos de classes especiais caíram de 87% para 31% do total.
É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar.
Apesar dos números, Fabiano Oliveira, da Federação Nacional das APAES, acredita que o ensino especial ainda é a melhor alternativa. Segundo ela, a maioria das escolas comuns não estão preparadas para receber os alunos com deficiência.
Hoje, numa escola comum, principalmente a pública, eles estão se organizando. A gente não tira o mérito deles. A escola comum pública está se organizando. E a lógica é essa. Só que assim, a instituição especializada, ela já se organiza para ter um número reduzido de alunos na sala. E o professor, ele pode dar mais atenção para os alunos, atender mais a individualidade. Porque com 10 alunos, você atende melhor do que 35, 40 que é o que tem numa sala comum. E os professores da sala comum, na sua grande maioria, não têm a especialização e a formação específica para trabalhar com esses alunos.
A reportagem procurou o Ministério da Educação, que não quis se pronunciar sobre o assunto. A polêmica do ensino especial para estudantes com deficiência volta à pauta da Câmara nos próximos meses, durante a segunda e última análise do Plano Nacional de Educação. Após a votação pelos deputados, a proposta com as metas da educação brasileira para a próxima década segue para a sanção da Presidente da República. Da Rádio Câmara de Brasília, Carolina Pompeu.
Reportagem especial.